Olá, queridos amigos, meu nome é Valéria e é uma alegria estar com vocês aqui em nosso querido podcast Jornada Poética. Meus amigos, hoje eu estou muito feliz, pois iniciamos a etapa de decodificação dos poemas de Alta de Souza. Ufa! Passamos por Augusto dos Anjos, meus irmãos, e como o combinado dentro do mês de fevereiro. Agora, eu acho que vai ser uma época mais de assuntos amenos, meus irmãos, pois Alta de Souza é símbolo de campanhas de caridade, e eu amo isso, né? Então, sinto muito para os que gostam do espiritismo de caneta, mas o espiritismo da ação, da caridade, chegou e pelo jeito vem para se instalar. É da vontade da espiritualidade que iniciemos o período de amor ao próximo, no socorro aos desvalidos, que será o tema de nossa querida Alta. É hora de retirar então o bumbum da cadeira, de falar bonito sobre o Evangelho e agir com fé verdadeira em Deus, para salvar milhares de irmãos que estertoram em dor nesse momento. Como faço sempre na primeira vez que falo da autoria espiritual, aqui vai a biografia de nossa poetisa querida. Diz assim: Alta de Souza nasceu em Macaíba, no Rio Grande do Norte, em 12 de setembro de 1876. Antes de completar 3 anos, já é órfã de mãe. Menos de 2 anos depois, em janeiro de 1881, desencarna o seu pai. Deixam ela e os irmãos, então, Macaíba e são levados pelos avós maternos para Recife, para o velho sobrado do Arraial. É ali, na grande chácara, que Alta, em meio a sofrimentos contínuos, vai conhecer também a sublime dedicação de sua avózinha, a querida Dindinha, Dona Silvina de Paula Rodrigues, que será sua mãe de criação, anjo da guarda, de seus dias terrenos. Com os irmãozinhos, teve um professor amigo e aos 7 anos já sabia ler e escrever. Aos 8, lia para as crianças pobres, para humildes mulheres do povo, ou velhos escravos, páginas simples e ingênuas da história de Carlos Magno, brochura que corria os sertões e era escrita ao gosto popular da época. Meus irmãos, eu me lembrei que quando eu tinha 7 anos, eu tentei, por um tempo, ficar convencendo meus amiguinhos de que Deus existia. Chegou num ponto que eu era tão chata que eles me trancaram no banheiro da escola. Eles falaram que a loura do banheiro ia dar um jeito para mim. E eu morria de medo da loura do banheiro, meus irmãos. Porque dentro de mim eu sabia que alguém tinha visto aquele espírito, sabe? Que procedia. E então minha mãe foi chamada, né, na escola. E em vez dela ficar do meu lado, ela ficou do lado dos meus amigos. Ela falou que eu não tinha nada que falar de Deus na escola, que eu tinha que era brincar de queimada, né, de ciranda, e que eu calasse a boca esse negócio de falar de Deus, né? Ah, meus irmãos, como as coisas mudam quando a gente cresce, né? Os nossos medos, eles passam, né? E a gente cria uma outra visão de tudo. Mas, continuando a história de Alta de Souza, aos 10 anos, uma tragédia vem abalar novamente seu espírito. Uma noite, o seu irmão tão carinhoso, chamado Irineu, subia ao andar superior do casarão, levando uma lamparina de querosene. Supõe-se que o vento, canalizado em chaminé próxima, provocou a explosão do candeeiro. Irineu foi envolto em chamas. Então ele desceu as escadas apavorado, gritando, e as labaredas lhe tomando corpo. E ele cai, então, sem forças ao chão e vai resistir ainda 18 horas em plena dor. Esse irmão de Alta, ele escrevia poemas, só que ele ocultava seus versinhos, né? Era muito silencioso, muito humilde. Então, esse irmão, que se chamava Irineu Leão, né, vai, depois de 18 horas de muita dor, se juntar aos seus pais. Antes dos 12 anos, Alta é matriculada no Colégio de São Vicente de Paulo, no bairro de Estância, onde recebe carinhosa acolhida por parte das religiosas francesas que o dirigiam e que lhe ensinam literatura, inglês, música, desenho E a Lick Alta, então, aprende e domina o idioma francês, que lhe permite, então, ler no original Lamartine, Victor Hugo, Chateaubriand, Fénelon. E, com o mesmo carinho, ela lê, nos seus últimos dias terrestres, Imitação de Cristo, lê todas as obras de Santa Teresa d'Ávila e os pensamentos de Marco Aurélio. De 1888 a 1890, a jovem Alta estuda, recita, verseja, ajuda as irmãs do colégio, aprimora a beleza de sua fé na leitura constante do Evangelho, entretece amizades fiéis entre as colegas e as professoras. 3 anos após a desencarnação trágica de Irineu, ainda no educandário lá de Estância, né, manifestam-se os primeiros sinais da enfermidade que iria consumir seu frágil organismo. Aos 14 anos, a princesinha de Eloy e Henriqueta, né, o nome dos seus pais, iniciava novos e doridos passos do seu calvário. A Dindinha, a sua avó, depois de levá-la a vários médicos da capital pernambucana, resolve voltar com eles todos para o Rio Grande do Norte, para Macaíba, que é o berço natal da poetisa. E Alta escreve, relaciona-se com os seus conterrâneos mais e mais, ensina as crianças, as primeiras noções de religião, mas a enfermidade vai avançando com muita força. Então, eles buscam o interior do estado, ansiando melhoras para ela em clima seco. E começam as peregrinações molestosas e tristes, mas sempre sob o amparo angelical da Dindinha. Quando seu livro Horto sai do prelo, Alta está em Natal, é dia 20 de junho de 1900. Conta seu biógrafo que, ao receber o volume, Alta desfaz o invólucro, olha o livro e diz, alto, como num cerimonial, Horto, e depois o aperta ao coração. Em 60 dias, estava esgotada a edição. A enfermidade, entretanto, prossegue seu assédio. Alta atravessa ermos e carrascais. A jovem poetisa jamais conhecerá La Vie en Rose. Continuamente medita o Evangelho e mais se aproxima de Jesus. Sua tônica é sempre o amor elevado e altruísta, a bondade afetuosa que Jesus nos exemplificou, que é seu grande legado. Alta nos ensinou a orar em sua vida e a ajudar a buscar a intimidade com o céu, mas levando-nos a compreender que a intimidade do céu está ligada diretamente ao socorro aos nossos irmãos mais sofredores. Foi na capital norte-riograndense que Alta se despediu desse mundo, fugindo das mágoas terrenas, quebrando os laços que aprendiam ao cativeiro opressivo da vida na terra. Em janeiro de 1901, cerca de um mês antes da sua desencarnação, né, ela pressente a visita da irmã libertadora e confia-se ao divino amigo, preparando-se para o sublime voo de ascensão espiritual. Na madrugada de 7 de fevereiro de 1901, 1h15 da madrugada, desatam-se finalmente os laços que prendiam ao corpo enfermo e cansado. No volume espiritual da poetisa Rediviva, que a mediunidade límpida e fiel de Chico Xavier nos oferta, pleno de beleza e vida, sentimos a mesma Alta, generosa e humilde, com o coração completamente devoto aos sofredores, aos humilhados, aos tristes. Agora, na erraticidade, é portadora de uma nova luz, é mensageira de esperanças mais dilatadas, em apelos que nos fazem pensar nos perigos espirituais dos adiamentos e das delongas em servir. Vamos então à poesia de hoje? Ela se chama Almas Dilaceradas e diz assim: quando em dores na terra ainda vivia, caminhando em aspérrimas estradas, via presas do pranto e da agonia, almas feridas e dilaceradas. Escutava a miséria que gemia dentro da noite de ânsias torturadas, treva espessa da senda tão sombria das criaturas desesperançadas. E eu, que era irmã dos grandes sofredores, sofria, crendo que tais amargores encontrariam termos desejados. E confiada na crença que tivera, cheguei à luz da eterna primavera, onde há paz para os pobres desgraçados. Nossa amada Alta de Souza nos enche o coração do perfumado sentimento de caridade irrestrita por amor à humanidade inteira. O conto de hoje se encontra na Revista Espírita, ano 8, dezembro de 1865, e foi ditada pelo Espírito Carita, em Lyon, 8 de novembro de 1865. O conto se chama Abri-me e diz assim: faz frio, chove, o vento sopra muito forte. Abri-me. Fiz uma longa viagem através do país da miséria e volto com o coração mortificado, os ombros sobrecarregados pelo fardo de todas as dores. Abri-me bem depressa, meus amados. Vós que sabeis que a caridade só bate à vossa porta quando encontra muitos infelizes em seu caminho. Abri o vosso coração para receber as minhas confidências. Abri a vossa bolsa para enxugar as lágrimas de meus protegidos. Escutai-me com essa emoção que a dor faz subir de vossa alma aos vossos lábios. Ó, vós que sabeis o que Deus reserva e que muitas vezes chorais essas lágrimas de amor que o Cristo chamava o orvalho da vida celeste, abri-me. Obrigada, eu entrei. Parti esta manhã. Chamavam-me de todos os lados. O sofrimento tem a voz tão vibrante que um único apelo é suficiente. Minha primeira visita foi para dois pobres velhos, marido e mulher. Viveram ambos esses longos dias em que o pão escasseia, o sol se esconde e falta trabalho aos braços valentes que o chamam. Sepultaram a miséria no lar da dignidade e ninguém pôde adivinhar que muitas vezes o dia transcorria sem trazer seu pão cotidiano. Depois chegou a idade, os membros se enrijeceram, os olhos ficaram velados e o patrão, que fornecia trabalho, disse: nada mais tenho a fazer. Entretanto, a morte não veio. A fome e o frio são os visitantes habituais diários da pobre morada. Como responder a essa miséria? Proclamando-a? Oh, não! Há feridas que não se curam arrancando o aparato que as cobre. O que acalma o coração é uma palavra de consolo dita por uma voz amiga que adivinhou com sua alma o que lhe ocultaram aos olhos. Para esses pobres, abri-me. E depois viu uma mãe repartir seu único pedaço de pão com os três filhinhos. E como o naco era muito pequeno, nada guardou para si. Vi a lareira apagada, o pobre catre. Vi os membros tiritantes envolvidos em farrapos. Vi o marido entrar em casa sem ter encontrado trabalho. Enfim, vi o filho caçula morrer sem socorro, porque o pai e a mãe são espíritas e tiveram que sofrer humilhações das obras de beneficência. Vi a miséria em toda a sua horrenda chaga. Vi os corações se atrofiarem e a dignidade extinguir-se sob o verme roedor da necessidade de viver. Vi criaturas de Deus renegarem sua origem imortal porque não compreendiam a provação. Vi, enfim, o materialismo crescer com a miséria e em vão gritei: abri-me, eu sou a caridade. Venho a vós com o coração cheio de ternura. Não choreis mais, eu venho vos consolar. Mas o coração dos infelizes não me escutou. Suas entranhas tinham muita fome. Então, me aproximei de vós, meus bons amigos, de vós que me escutastes, de vós que sabeis que Carita pede esmola para os pobres, e vos disse: abri-me. Acabo de vos contar o que vi em minha longa jornada, e eu vos suplico, tendes para os meus pobres um pensamento, uma palavra, uma doce lembrança, a fim de que à noite, à hora da prece, eles não adormeçam sem agradecer a Deus, porque lhes sorristes de longe. Sabeis que os pobres são a pedra de toque que Deus envia à terra para experimentar vossos corações. Não os repilais, a fim de que um dia, quando tiverdes transposto o limiar que conduz ao espaço, Deus vos reconheça pela pureza de vossos corações e vos admita na morada dos eleitos. Nício nos diz que a mensagem que linka poesia e conto se chama Companheiros de Jornada, ditada por Emmanuel e está no livro Amigo, psicografia de Francisco Cândido Xavier. A mensagem diz assim: talvez que um dos mais belos espetáculos ante a espiritualidade superior seja o de anotar a persistência dos companheiros enfaixados na vida física, sempre que se mostrem decididamente empenhados a lutar pela vitória do bem. Companheiros que em muitas ocasiões comparecem nas tarefas do bem, vergados ao peso do sofrimento, que se reconhecem constantemente visitados por forças contrárias aos compromissos que abraçam a lhes testarem a resistência, que não raro suportam tempestades ocultas na própria alma, que às vezes se sentem espancados por injúrias nascidas de muitos daqueles aos quais se afeiçoaram com os mais altos valores da própria vida, e que, no entanto, renovam as próprias forças na oração, através da qual confiam em Deus e em si mesmos, prosseguindo adiante nos encargos construtivos que lhes dizem respeito. Em outras circunstâncias, eles próprios caem no erro, sempre natural naqueles que ainda caminham sob os véus da existência física, mas sabem reerguer-se de imediato com suficiente humildade para o recomeço da marcha, e trabalham, e se esfalfam na própria melhoria, respeitando a estrada dos outros, da qual recolhem exemplos edificantes, sem procurarem qualquer motivação à censura, evitando congelar a seara alheia. Se te propões a colaborar no levantamento do bem de todos, não desistas de agir e servir. Momentos sobrevirão em que o teu campo de atividades parecerá coberto de sombras e sentirás talvez o coração transido de lágrimas. Ainda assim, não te marginalizes. Chora, mas prossegue lutando e trabalhando pelo bem comum. Se tropeças, reajusta-te. Se cais, levanta-te e continue em serviço. Se desenganos te requisitam, torna ao replantio de esperanças maiores e segue adiante, amando e auxiliando no melhor a fazer. Relacionando as dificuldades que todos trazemos, por enquanto, nos recessos do ser, é justo considerar que a vitória em nós e sobre nós ainda nos custará muito esforço de construção e reajuste. Entretanto, para altear-nos ao ideal do bem, fixando energias para sustentá-lo, recordemos o Cristo de Deus, regressando depois da morte à convivência dos discípulos. Jesus nem de longe lhes assinala as deficiências e as fraquezas, e sim lhes reafirma em plenitude de confiança: estarei convosco até o fim dos séculos. Deus. Então, meus amigos, nossa querida Alta de Souza inicia os trabalhos nos incitando à prática da caridade. E ela não é somente o pão que ofertamos a alguém. Leiamos mais sobre a caridade nesses dias, para que nos afinizemos com o tema. Isso nos auxiliará muito. Forte abraço a todos e nos vemos no próximo Encontro Poético.